Brasil coloca na roda o time americano. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A marca! Maravilha! Agora, 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 gol! De gênio!
As mulheres já foram impedidas de fazer muitas coisas ao longo da história. Por muito tempo, foi negado o direito ao voto, ao trabalho e à educação superior. E, por mais absurdo que pareça, no Brasil, o futebol feminino também foi proibido por mais de 40 anos. Isso porque, durante o Estado Novo de Vargas, foi criado um novo regulamento para o esporte, que proibia as mulheres de praticarem atividades físicas que, entre aspas, iam contra a sua natureza feminina. Para entender como essa proibição foi possível no passado, a historiadora Giovanna Capucin Silva estudou o assunto em seu mestrado, defendido na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH. Neste ano, Giovanna publicou pelo selo Dibre de Letra, da editora Multifoco, o livro Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo, fruto de sua pesquisa na pós-graduação. Giovanna, você pode explicar pra gente o que era exatamente esse ideal de natureza feminina em 1941, quando o futebol feminino foi proibido?
Então, a década de 30, 40 no Brasil, a gente está falando de governo Vargas. Então, a gente está falando de uma ditadura que prioriza a construção de uma noção de modernidade e de repensar, né? Não é à toa que ele chama de Estado Novo, e ele chama o período anterior de República Velha, porque ele está pensando novas bases para o país em vários aspectos. Um dos aspectos, e o Vargas, o governo dele é muito forte em criar regulamentações, né? Então, uma das coisas que ele faz é criar uma lei geral de esportes para o Brasil. E aí, ela diz lá muitas coisas, né? A primeira é dar bases a práticas esportivas no Brasil, né? E ela tem lá um artiguinho, que é o 54, que diz isso, né? Então, as mulheres são proibidas a prática de atividades esportivas inadequadas à sua natureza. Por que que ele faz isso? Porque a gente tem que entender para que que serve a mulher na década de 40, né? E na década de 40, a gente ainda não está naquele momento pós-guerra que a gente vai repensar as relações raciais, a autonomia do corpo, os direitos humanos, e nem vamos ainda repensar relações raciais antes dos anos 60, né? Mas, o que eles diziam? A mulher cabe ao papel de gerar os filhos fortes da nação. Dizia assim, né? Porque a gente tem que entender que cada pessoa tem uma função na sociedade. A função da mulher nessa sociedade é a de cuidar da educação e da moral da nação através do exemplo da casa, do lar e da família, né? E a função do homem é o desenvolvimento do progresso da nação, né? A gente fala que a construção do ser atleta e a construção do ser mulher são construções opostas. Por quê? Porque quando a gente olha para o que é ser mulher? É bela, recatada do lar, né? É ser linda, feminina, maternal, cuidados físicos, cuidar da casa, delicada, meiga, frágil, né? O frágil é importante aí. E o que é ser homem? É. Homem é ser forte, bravo, isento de sentimentos, né? Na verdade, é ser tudo que não é ser feminino, né? Então, é ser duro, é ser violento. A violência é muito associada à masculinidade, né? Então, e aí você pensa, tá? E o que é ser atleta? Se você ser atleta, você precisa ser o quê? Você precisa ser corajoso, você precisa ser forte, você precisa ser rápido, você precisa ser ágil, você precisa ter raciocínio rápido. E ser mulher não é nada disso. Então, a construção da ideia da mulher atleta é uma construção sempre incompleta. Ou ela é completa como atleta e incompleta como mulher, ou ela é completa como mulher e incompleta como atleta. Ela nunca é um ser pleno nas leituras sociais, entendeu? Então, acho que é disso que a gente está falando quando a gente fala de feminilidade e esporte. A gente entra nessa encruzilhada.
Mas, apesar de ser proibido, as mulheres nunca pararam de jogar, né? Como que elas permaneceram praticando esporte ao longo desses 40 anos?
Na segunda metade da década de 50, elas começam a aparecer. E a Liga das Senhoras Católicas vai promover um jogo de futebol beneficente. Não sei quem vai promover um jogo de futebol beneficente. E aí começa a ter a Casa do Ator, vai promover um jogo de futebol beneficente. E aí começa, então, a promover esse futebol beneficente, E aí tem até uma disputa, né, que tenta se proibir o jogo da Casa do Ator, que era um jogo que ia reverter a renda para a Casa dos Artistas, e tem toda uma questão, e aí entra um pedido de, como é que se diz, mandado de segurança, e tem toda uma disputa em torno disso, mas aí qual é a conclusão? Olha, é assim, o futebol é proibido como esporte, mas o que a gente está fazendo aqui, essa argumentação, o que a gente está fazendo aqui não é esporte. O que a gente está fazendo aqui é uma atividade circense. Por quê? Eles não chamam mulheres que são atletas para jogar. Eles chamam as que eles chamam das vedetes, né? E quando você desqualifica isso como esporte, você expõe da lei. É um modo de você ludibriar a lei, né? E aí tem empresários fazendo isso. Enquanto isso, na Europa, o jogo de mulheres está se desenvolvendo. Eles estão fazendo campeonatos. E lá tem empresário investindo. E a gente sabe muito bem que empresário só põe dinheiro em coisa que dá dinheiro, né? Então, a gente ter empresário trazendo turmas de futebol da Alemanha para jogar com as vedetes brasileiras, na verdade isso é um grande circo de pessoas que estão interessadas em ganhar dinheiro, mas acabam promovendo uma visibilidade e levantando uma questão, né, ali dentro do próprio estado, né? Ah, pode ou não pode?
E como era feita a fiscalização disso?
Se houvesse denúncia, né, a polícia ia lá verificar que tinha mulher jogando futebol, né? Se não houvesse denúncia, aí deixa pra lá, né? Deixa o negócio rolar. Haja vista que a própria PM tinha o seu time de futebol de mulheres, né? Isso pra mim é uma coisa curiosíssima que eu ainda não consegui decifrar. O órgão responsável por reprimir o jogo, praticar o jogo, né? E se fosse uma coisa grande, tipo, o Vicente Matheus, que foi presidente do Corinthians, ele tentou promover um time de futebol feminino, e aí falaram, oh, aqui não. Por quê? Porque é um lugar de muita visibilidade, né, o Corinthians, né. E aí ele patrocinou um time por fora, que chamava Corinthians do Parque, né, que jogava nos parques anexos ali ao Parque São Jorge mesmo. E pra falar, não, não é Corinthians, e aí eles usavam símbolos parecidos, né. Mas era ele ajudou a promover, mas não podia ser no Corinthians, usar o espaço, o nome, o nome na medida em que a várzea usa, né? Também é um nome com modificações, né? Não podia ser oficial, né? Tinha que ser oficioso. Né?
E como foi o período de regulamentação do futebol feminino no Brasil?
Então, primeira coisa, as mulheres nunca pararam de jogar futebol, né? Isso é fundamental para esse processo. Aí tem vários elementos, né? O primeiro país a proibir o futebol de mulheres foi o primeiro país que criou as regras do futebol, que foi a Inglaterra. Em 1921, quando elas começam a fazer os times de fábrica, os homens foram para a guerra, as mulheres começam a ocupar os espaços na fábrica, inclusive dos times de fábrica. E aí elas começam a fazer muito sucesso, os times de mulheres de fábrica, e quando os homens voltam, eles falam, e aí, vocês se apropriaram até do jogo de futebol? Né? E os times femininos na Inglaterra, principalmente o de Carlyles, né, o que tem mais visibilidade, começam a fazer sucesso e a levantar rendas e público maiores do que jogos do campeonato inglês desses times menores, né. Isso começa a causar um incômodo, que é aquilo que a gente estava falando, né. O jogo foi criado com um dono, né, e o dono não gostou desse invasor. E aí, eles proíbem, em 1921, a Football Association proíbe. Então, assim, o Brasil proibir não é na contramão do mundo, é na mão do mundo, né. Então, na Europa, você tem, em 1970, 1971, a organização de campeonato europeu e a organização de campeonato mundial. A Itália tem liga nacional, a Alemanha tem liga nacional, eles começam a crescer muito as ligas nacionais na Europa, e a FIFA começa a olhar para isso e falar o que é isso, o que eu faço com isso, né? E aí, ao longo dos anos 70, isso vai avançar na Europa, aí tem muito empresário promovendo campeonatos, ligas. E a FIFA, na verdade, vamos ser assim, muito honesto, o que a FIFA quer é dinheiro. Então, eles vão ver que esse jogo está dando dinheiro. E eles vão começar a falar, ah, vamos ver, por enquanto, no começo dos anos 70, eles falam, vamos conciliar prudente reserva, depois eles vão falando, estamos averiguando. É até engraçado, né? Mas o cara que articula o reconhecimento do futebol feminino dentro da FIFA é o João Avelange, que é primeiro não europeu presidente da FIFA, né, que é um brasileiro. E o João Avelange, ele fala, né, nas entrevistas que ele deu agora, depois de mais idade, que que futebol é um negócio, que futebol é para ganhar dinheiro. Então, a articulação dele para reconhecer o futebol de mulheres não é uma articulação em prol de uma igualdade de gênero, é uma articulação em prol de um negócio, né? E só que é um negócio que não dá tanto dinheiro assim. Então, a gente trata como... Oh, o negócio que você vende no OLX não é seu trabalho, entendeu? Então, se der, você faz, se não der, você não faz, né? Então, eles tratam o futebol feminino dessa maneira. Mas eles começam a ganhar interesse nisso, né? A FIFA. E o Brasil começa a olhar. E aí, tem uma notícia, eu não lembro agora se é na Placar, na Gazeta Esportiva, onde é que foi que saiu, que fala assim, gente, teve campeonato mundial de futebol feminino e o Brasil... No Brasil proíbe o futebol de mulheres, né? Então essa questão começa a se colocar conforme esse futebol de mulheres internacional começa a ganhar espaço. E aí a gente começa, pô, e o Brasil? A gente não é o país do futebol? E aí, as mulheres não podem jogar aqui? E aí muitas pessoas descobriram que o futebol aqui era proibido.
Conversamos com Giovanna Capucini Silva, mestre em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. A narração que você ouviu do gol da Marta no Mundial de 2007 foi de Luciano Duvalli, da Rede Bandeirantes. Larissa Lopes, para a Rádio USP.